Olá, eu sou o Gabriel Fonseca, cobrindo as férias da Ana Cristina Figueira.
Eu sou o Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos.
O podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia pra você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Uma nova cepa do coronavírus ganhou destaque no noticiário recentemente. Ela apareceu nas manchetes depois que foi identificada no Reino Unido, e a principal preocupação é que essa variante parece ser mais contagiosa.
O mundo todo acendeu o sinal de alerta e vários países chegaram a suspender voos da Grã-Bretanha para tentar evitar a entrada da nova cepa em seus territórios. Mas pouco tempo depois, a variante foi encontrada em outros países, inclusive aqui no Brasil.
Mas você sabe o que são cepas de um vírus e quais são as implicações da existência dessas variações? E quais os riscos que a nova variedade encontrada na Inglaterra representa?
É sobre isso que vamos falar nesse episódio. Vamos explicar o que são as cepas e linhagens do novo coronavírus e como os cientistas as identificam.
Para isso, contamos com a ajuda do pesquisador da Fiocruz, Fernando Mota. Ele é pesquisador do Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, o IOC da Fiocruz.
O laboratório atua como Centro de Referência Nacional em Vírus Respiratórios junto ao Ministério da Saúde e como referência para a Organização Mundial da Saúde em Covid-19 nas Américas.
E também vamos desmentir mais fake news que continuam atacando as vacinas que vão nos ajudar a vencer a pandemia de Covid-19.
Primeiro, vamos ao tema que causou muita preocupação nas últimas semanas, a nova cepa do SARS-CoV-2, que se tornou predominante na Inglaterra e seria mais contagiosa que versões anteriores do vírus.
Vamos começar explicando o que é cepa. Um vírus é um ser que tem uma determinada sequência genética que é responsável pelas suas características, por definir como ele é. No caso do novo coronavírus, ele é um vírus de RNA. É esse RNA que dentro das nossas células vai assumir o comando e dar instruções para a fabricação de mais vírus iguais a ele.
E os cientistas hoje em dia já conseguem fazer uma análise desse material genético e ler qual é a sequência do genoma. Lembra da notícia quando duas cientistas brasileiras sequenciaram o genoma viral do coronavírus apenas 48 horas depois do primeiro caso da doença aqui no país? As doutoras Esther Sabino e Jaqueline Góes da USP? Então, foi isso que elas fizeram. No laboratório do IOC Fiocruz, a responsável pelo sequenciamento genético do vírus é a doutora Paola Rezende.
Com esse sequenciamento, dá para saber com detalhes como é o vírus e também cada vez que acontecem mudanças. E para entender como essas mudanças vão acontecendo, a gente precisa relembrar dos tempos das aulas de ciências na escola, lá de Darwin e da teoria da evolução.
Conforme os seres vivos vão se reproduzindo, podem acontecer mutações. Essas mutações ocorrem por erros na hora do material genético se replicar, quando o código genético é lido e interpretado para executar uma ordem. A maioria dessas mudanças não vai causar nenhuma diferença ou serão piores para o indivíduo. Quando são ruins, as mutações normalmente fazem com que o indivíduo não seja bem sucedido em se reproduzir.
Mas alguns desses erros podem resultar em alterações que sejam vantajosas, que ajudem ele a se adaptar melhor. E assim, essa mutação é selecionada positivamente pelo ambiente e tende a se multiplicar. Conforme mutações bem-sucedidas vão sendo selecionadas, pode acontecer delas se somarem e até de surgirem novas espécies.
Cepa é o nome que se dá para uma variedade do vírus que teve modificações suficientes para que se possa distingui-lo de outro grupo do mesmo tipo. Mas ele ainda é semelhante o suficiente para não ser considerado um novo vírus. A variação nas características genéticas permite rastrear a origem de cada cepa.
Assim, diferentes cepas vão formando várias linhagens. E os cientistas vão nomeando essas variantes, identificando a quantidade de mutações e tentando descobrir se essas mutações genéticas chegaram a causar mudanças nas características do vírus.
A existência de novas cepas em si não é motivo para alarme. Isso é comum em vírus, que são organismos muito simples e que têm uma taxa maior de mutações do que seres pluricelulares, que são compostos por mais de uma célula.
Em novembro, por exemplo, pesquisadores da Fiocruz Amazônia identificaram 8 linhagens do SARS-CoV-2 circulando no Amazonas, o que significa que a doença tinha entrado no estado por meio de pessoas diferentes. Quando essas diferenças genéticas são mapeadas, elas ajudam a entender a proliferação da COVID-19.
Genomas com variações semelhantes formam variantes, cepas, linhagens do vírus, mas todas continuam sendo o mesmo inimigo, o novo coronavírus SARS-CoV-2. E até o momento, não foram encontradas variações mais letais dele. Nenhuma das linhagens descobertas até agora é responsável por causar mais mortes pelo seu grau de fatalidade. A tendência dos vírus, com o tempo, é se tornarem menos letais, porque assim conseguem se espalhar melhor.
Mas existe a hipótese da variante que se tornou predominante no Reino Unido ser mais contagiosa. Inicialmente, autoridades britânicas falaram que ela poderia ser até 70% mais contaminante do que as cepas conhecidas até então, mas novos cálculos têm chegado a números em torno dos 55%. Essa linhagem foi batizada de B.1.1.7, B.117. O pesquisador do USC, Fernando Mota, falou sobre as medidas de saúde pública para lidar com ela.
Existem as perspectivas não farmacológicas, né, de saúde pública, que são justamente evitar aglomerações, no isolamento social, a higiene, etiqueta respiratória, essas que todos nós já conhecemos. E dentro da pesquisa voltada para a saúde pública e para as ações de saúde pública, logicamente, o acompanhamento da evolução desse vírus, que nós fazemos aqui no nosso laboratório, com sequenciamento e o acompanhamento dessas sequências desde o começo das primeiras amostras identificadas no país até amostras mais recentes.
Essa variante parece ser mais transmissível que as formas anteriores. A suspeita foi levantada por ela ter aparecido em setembro no Reino Unido e já ser responsável por mais de 60% dos casos em Londres e seus arredores. Mas ainda não existe uma certeza a respeito do quanto ela pode ser mais infecciosa.
As conclusões foram tiradas de dados epidemiológicos, do quanto ela tem se espalhado. Mas ainda são necessários testes para confirmar esses dados, porque existem muitos fatores que podem ter influenciado essa disseminação.
Mas a possibilidade de uma cepa mais transmissível preocupa, porque implica em redobrar os cuidados para prevenir a transmissão. Mesmo sem ser mais letal, uma variante mais contagiosa pode acabar matando muito mais pessoas, porque mais gente pode pegar a doença. E nesse momento, apesar da segunda onda ou do recrudescimento da pandemia, as pessoas têm relaxado nos cuidados.
Alguns dados de estudos preliminares sugerem que as pessoas infectadas com a variante B.1.1.7 tendem a ficar com maiores quantidades de vírus na garganta e no nariz. E quanto maior a carga viral nesses lugares, maiores são as chances de transmitir a doença ao falar, espirrar ou tossir.
Outros dados indicam que a nova variante poderia se ligar mais fortemente a uma proteína das células humanas, facilitando a entrada dela no nosso organismo. Essa variação na proteína spike do coronavírus, aqueles espinhos que formam a coroa, foi identificada inclusive por pesquisadores brasileiros. Cientistas da Faculdade de Medicina e de Odontologia da USP de Ribeirão Preto. O pesquisador da Fiocruz, Fernando Mota, explicou um pouco mais sobre a variante.
Com relação ao que há de diferente nessa linhagem em comparação com as outras que circulam no mundo, a principal diferença que chama mais atenção é a grande concentração de mutações que são encontradas em diferentes linhagens no mundo, já descritas, mas concentradas simultaneamente numa mesma linhagem. E muitas dessas mutações na proteína S, que é a espícula do vírus que faz a absorção da partícula do vírus com a superfície da célula hospedeira. Então, alterações tanto na região de absorção do vírus com a célula hospedeira, quanto deleções da proteína do vírus que podem alterar características imunológicas dessa proteína e até mesmo alterações que podem gerar sítios de clivagem, ou seja, que podem alterar a biologia do vírus no momento da replicação interna na célula.
De qualquer forma, ainda são necessários mais estudos para se ter certeza de que a nova cepa é realmente mais transmissível e o quão mais transmissível ela pode ser, além de entender completamente os mecanismos que podem ter tornado a B.1.1.7 mais eficiente em se espalhar.
De qualquer maneira, a necessidade de reforçar a prevenção ao novo coronavírus com medidas não farmacológicas é urgente, sendo a nova variante mais contagiosa ou não. Dois casos foram identificados em São Paulo, além dela ter sido encontrada em pelo menos 11 países.
E o Brasil já vem sofrendo com um recrudescimento da pandemia em todos os estados. a média móvel de mortes por Covid-19 voltou a ultrapassar 1.000 falecimentos diários. E em alguns estados, como Amazonas e Roraima, o sistema de saúde já está em colapso.
Dentro dessa situação difícil, temos pelo menos uma boa notícia. As linhagens do coronavírus descobertas até agora, inclusive a nova cepa do SARS-CoV-2, não devem afetar a eficácia da vacinação. Apesar de algumas das mutações terem sido na proteína S, os espinhos da coroa, justamente o alvo de algumas vacinas, os especialistas dizem que elas não foram significativas o suficiente.
O que não quer dizer que os cientistas não precisem ficar atentos às mutações que possam ocorrer. A taxa de mutação do novo coronavírus é menor do que a do influenza, responsável pela gripe comum. Mas o acúmulo de mutações pode levar à necessidade de atualizar as vacinas. Ou a novas cepas que podem escapar do sistema imune de quem já tinha defesas para as primeiras linhagens.
Por enquanto, o que observamos é que as diferentes cepas do novo coronavírus não são motivo para pânico, mas são sim razões para manter a vigilância e reforçar os cuidados, porque a possibilidade do surgimento de linhagens mais transmissíveis é...
Corona Fato.
E já que falamos de vacinas, vamos novamente desmentir fake news que atacam a vacinação contra a Covid-19.
Dessa vez, vamos falar de vários vídeos que circulam pela internet dando a entender que personalidades e profissionais de saúde que se vacinaram em frente às câmeras estariam mentindo, que tudo não passaria de encenação.
Mais uma vez, se trata de desinformação e manipulação feita por produtores de notícias falsas e repassada por desavisados. Existem até compilados com vários vídeos editados para tentar desacreditar as vacinas.
Nem políticos escaparam de ter suas imagens associadas a essas mentiras. A vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Kamala Harris, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e o prefeito de Londres, Sadiq Khan, são algumas das vítimas.
No caso de Kamala Harris, o vídeo foi feito quando ela recebeu a vacina contra a Covid-19 e publicado no dia 29 de dezembro. Depois, as imagens foram compartilhadas em postagens que afirmavam que aquilo teria sido uma encenação, porque a agulha supostamente seria dobrada.
Alguns dos posts diziam que se eles fingiam que tomava a vacina, o autor é que não iria se vacinar. Mas o conteúdo é mais uma desinformação. A aparente dobra da seringa usada em uma das imagens não passa de ilusão de ótica. O vídeo foi analisado por agências de checagem que verificaram que o que dobra na verdade é um mecanismo de segurança da seringa.
Um instrumento usado é um tipo de seringa recomendado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano. Além disso, é possível ver claramente a agulha entrando na pele da vice-presidente eleita dos Estados Unidos em diversas outras imagens feitas de outros ângulos na situação.
No caso da vice-presidente argentina Cristina Kirchner, o conteúdo enganoso usa uma foto dela sendo vacinada sem máscara e diz que a enfermeira usa uma seringa sem agulha. Mais fake news.
A publicação também foi checada, e a foto é, na verdade, de 2013, de uma campanha de vacinação contra a gripe quando Cristina ainda era presidente da Argentina. Não há registro de que ela já tenha se vacinado contra a Covid. Kirchner tem 67 anos e, por enquanto, estão sendo vacinados por lá profissionais de saúde e maiores de 70.
No caso do prefeito de Londres, os detratores das vacinas o acusam de estar posando como se estivesse recebendo imunizante por cima da manga da camisa. Além disso, alegam que a tampa da agulha não tinha sido retirada.
Só que a foto não é da vacinação contra a Covid. Ela foi tirada na campanha de vacinação contra a gripe em Londres. Além disso, ela não foi feita no momento da vacinação. A fotografia foi tirada quando o enfermeiro preparava o prefeito para o momento da injeção. Ainda estava levantando a manga da camisa dele. E por isso, não prova que ele não foi vacinado.
É como você já sabe, busque sempre fontes seguras e cheque as informações. Porque vídeos manipulados com teorias da conspiração tentando desacreditar as vacinas são...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça os outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br, como fez o Luiz Teixeira na semana passada.
Um abraço para você, Luiz. Obrigado pelo contato. E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @canalsaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar. Lave bem as mãos com frequência.
Se puder, fique em casa.
Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere.
E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
Esse Coronafatos foi apresentado por mim, Gabriel Fonseca, cobrindo as férias da Ana Cristina.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é escrito por mim e a produção é da Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Coronafatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Então é isso, um abraço e até semana que vem.
Abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.